É claro que quando a gente fala em monogamia e não monogamia, a gente sabe que é um assunto muito polêmico e que muita gente não está pronto para essa conversa. Vocês pediram muito, principalmente lá no Close Friends, que eu acabo falando bastante sobre isso, para eu fazer um episódio, né, onde eu falasse em detalhes o que eu acho, o que eu penso disso, como funciona no meu relacionamento. Então eu vim trazer esse episódio aqui que eu quero que ele seja leve. Eu não quero vir aqui impor a minha opinião para ninguém. Tem muita gente, né, querendo enfiar a não monogamia como sendo a norma ou enfim. Não é esse o meu objetivo aqui. Eu quero trazer o meu ponto de vista, né? Eu falei no último episódio sobre as perspectivas e que a nossa opinião muda muitas vezes quando a gente olha de uma perspectiva diferente. E quando a gente tem uma opinião, principalmente sobre uma coisa polêmica, é a mesma coisa. Então, pega aquele episódio de perspectivas que eu falei no último episódio e aplica tudo o que eu vou falar, tudo que eu falei lá, aplica tudo para tudo que eu vou falar aqui. Ficou confuso, né? Mas enfim. Que é basicamente quando a gente tem uma opinião sobre alguma coisa, né? Tipo a não monogamia. Eu tenho a minha opinião sobre isso. E se você tiver a sua opinião, sei lá, você usa ela baseada, né? Você usa a sua opinião, você dá a sua opinião baseada em alguma coisa, pode ser, sei lá, religião. Você vai falar, é porque isso perante a Deus é pecado. No caso, tudo que eu vou falar em seguida não vai te servir de nada, porque a sua opinião já tá baseada naquilo que é, né? Perante a Deus é pecado. Então, a sua opinião é baseada na religião e o seu ponto de vista, sua perspectiva nesse assunto é baseada na religião. Então, a religião ela baseia muitas opiniões sobre muitas coisas que são polêmicas. E tá tudo bem, eu não tô aqui para falar que você não tem que ter religião nem nada, mas eu acho que a gente tem que ter um pensamento crítico de olhar ao nosso redor e ver se aquilo é condizente com a nossa vida ou não, e decidir por nós mesmos qual será a nossa opinião perante aquela situação, né, ou aquela polêmica. Então é isso, né, basicamente. Eu não quero trazer um episódio aqui que seja baseado em enfiar na goela de todo mundo que o certo é isso ou o certo é aquilo, porque na real, eu falei também no último episódio, o certo é o que é. Então, se você adotou a monogamia para sua vida e para você isso é o correto, continua nela e pula esse episódio, vai ouvir um outro episódio sobre um outro assunto. Mas se você tem curiosidade ou quer saber mais, acho que vale a pena escutar. Bom, a primeira coisa que eu tenho que trazer aqui, né, que eu tenho que desmentir aqui, na verdade, é que muita gente acha que a não monogamia é tipo um sinônimo de bagunça, né? Tipo assim, ah, não monogamia é um relacionamento aberto. Primeiro vamos definir, né, o que é monogamia e o que é não monogamia. A monogamia é basicamente você ter o seu parceiro, né, seu namorado, seu marido e tal, ou marida, esposa, mulher, enfim, namorada. E aí você tá com essa pessoa e vocês terem uma relação a dois. Essa é a monogamia, uma relação a dois. A não monogamia é tudo que engloba você, o seu parceiro e outras pessoas. Se você tá em um relacionamento monogâmico e você faz um ménage, você continua num relacionamento monogâmico, né? Você só abriu a sua experiência para viver uma coisa diferente. Não significa que você abriu a sua relação. Então, geralmente a não monogamia, ela é mais baseada em ter uma relação mais aberta. Não é sinônimo de ter uma relação bagunçada ou de ter uma relação que não tem regras, por exemplo, que é o que muita gente pensa. Se você acha que o fato de abrir a sua relação significa que cada um vai fazer o que quiser da vida e isso vai fazer com que acabe o respeito dentro da relação, já começa por aí. Você tem a opinião sobre a não monogamia que é baseado em uma coisa que não é verdade. Qualquer pessoa que tem um relacionamento aberto, que vive em um relacionamento não monogâmico, sabe que existem regras e às vezes regras muito mais restritas do que um relacionamento monogâmico. O problema é que num relacionamento monogâmico, as regras são sociais, todo mundo já concordou com elas, né? Desde, sei lá, da antiguidade, o relacionamento monogâmico é parecido. Você vai ficar com essa pessoa, você vai se casar com essa pessoa e é isso, tipo. No máximo, o que acontece é uma traição ali pelas costas. É isso que é o relacionamento monogâmico. Mas o relacionamento não monogâmico, né, um relacionamento aberto, ele também tem suas regras. Só que essas regras não são estabelecidas de acordo com a cultura social, né? Tipo, as regras não são conhecidas por todo mundo. As regras quem estabelece é o casal. Então a gente vai sentar, a gente vai conversar, a gente vai estabelecer limites. E aí existem muitas combinações de regras diferentes. Tem umas regras que é, ah, não, a gente só vai ficar com outras pessoas se a gente tiver junto, né? Nós dois juntos em uma mesma festa, aí os dois podem pegar outras pessoas ou não. Ou a gente não vai. Eu já vi casais que combinam assim, a gente pode até sair com outras pessoas sem o outro saber. E aí a gente não conta um pro outro para não causar nenhum tipo de ciúmes. Ou então também já vi. Porque eu conheço muita gente que tem relacionamento não monogâmico ou relacionamento aberto. O problema é que as pessoas não falam isso abertamente nas redes sociais porque é muita encheção de saco, né? É muita gente que vem dar opinião, que vem falar, ai, não existe mais amor, ai, que não existe mais isso, que não existe mais respeito. Quando na verdade eu acho muito mais respeitoso você falar abertamente com o seu parceiro e dizer o que acontece e estabelecer limite, dizer isso aqui pra mim tá ok, isso aqui não tá, ou vocês dois conhecerem pessoas abertamente, e isso tá tudo bem pros dois. Porque eu acho muito mais respeitoso eu viver isso hoje do que eu viver o que eu já vivi no passado numa relação monogâmica, que na verdade a pessoa me traía muito pelas minhas costas. Então eu tava ali sem estabelecer nenhum limite e a pessoa tava ali, né, colocando a minha vida em risco, porque eu não sabia, né, se tava se protegendo, o que que tava acontecendo, não sabia. Eu simplesmente entreguei a minha vida, o meu corpo para uma pessoa num relacionamento monogâmico e essa pessoa não estava me respeitando, né? Tipo, pelas minhas costas essa pessoa fazia muitas coisas. Então eu acho muito mais respeitoso eu viver hoje e a gente ser sincero um com o outro sobre as coisas que a gente faz e as coisas que a gente vive, estabelecendo sempre os nossos limites, estabelecendo as nossas regras, conversando sobre isso, sobre o que incomoda, sobre o que não incomoda. Já vi gente também falar, tipo, ah, a gente vai sair com outras pessoas, mas é proibido ter um segundo encontro com a mesma pessoa para não correr o risco da gente se apaixonar por outras pessoas. E é isso, um relacionamento não monogâmico, ele tem as suas regras e aí cada casal vai estipular essas regras que pode ser, né, podem ser estabelecidas de acordo, igual eu falei, com seus limites, com os limites de cada um, com aquilo que deixa confortável o outro. E é muito importante dizer e frisar que as relações são baseadas em respeito, né? Sobretudo no respeito. Em não fazer nada pelas costas do outro, a não ser que isso seja um pré-combinado, né? A não ser que esse pré-combinado seja a gente faz e não conta um pro outro, para não causar nenhum constrangimento nesse início, ou alguma coisa do tipo. Mas eu conheço real muitos, muitos casais com relacionamentos abertos que não falam abertamente, tipo, nas redes sociais, para não ter que, né, causar nenhum tipo de discussão entre as pessoas, porque claramente é um assunto muito polêmico. Ah, o que muita gente me perguntou. Ah, ter relacionamento aberto é tipo ser muito evoluída ou desconstruída? E eu não enxergo muito assim, sabe? Eu tive que me desconstruir com o tempo, né? Porque eu já fiz parte, bem, há uns 10 anos atrás, de relacionamentos monogâmicos onde eu era muito ciumenta. Então eu tava com aquela pessoa e a pessoa não podia ter amiga mulher, que isso me causava estranhamento, me causava ciúmes extremo, me deixava louca mesmo da cabeça. Então é óbvio que nesses 10 anos eu fui tendo uma desconstrução mesmo do que era um relacionamento aberto. Fui testando coisas também, fui tendo experiências, na maior parte delas monogâmicas mesmo. Comecei, na verdade, meu início na vida não monogâmica foi tendo o famoso ficante que a gente tem no Brasil, que aí eram. Porque hoje ainda tem ainda é bem segmentado. Tem o ficante que é fiel, né? Que você tá ficando com aquela pessoa, a pessoa não pode ficar com mais ninguém. E tem o ficante que é tipo, a gente se vê, a gente fica, que a gente só chama de PA, né? O pau amigo. A gente se vê, a gente fica, a gente, né? tal. Só que aí depois cada um pro seu lado, cada um faz o que você quiser. Então, esse foi o tipo de relação não monogâmica que eu testei no início, para saber se com o ficante funcionaria, se eu teria ciúmes dele, ou de saber que ele tá com outras pessoas e tal. E aí, né, tentava conversar com ele e saber sobre as pessoas que ele saía também, para saber como que isso me afetaria. Quando a gente quer abrir a nossa cabeça para uma sensação nova, para uma experiência nova, para uma opinião nova, é porque eu poderia ter continuado na minha vida monogâmica de 10 anos atrás e é isso, estava tudo bem também. Mas eu quis me abrir para viver coisas novas, uma experiência nova, tentar viver uma relação mais respeitosa. E quando a gente quer, né, quando a gente quer se abrir para isso, a primeira coisa é saber enfrentar o desconforto, porque saber não só enfrentar, mas saber lidar com o seu próprio desconforto, porque nesse início, né, é bem desconfortável mesmo, e também saber lidar com o desconforto do outro. Então, essa primeira vez que, para esse ficante, né, que eu perguntava de outras meninas, ele também ficava desconfortável de falar, e aí eu queria falar, né, do meu lado, o que que eu tinha vivido com outras pessoas, e ele ficava desconfortável de ouvir. Então, foi um baita desconforto para todo mundo, mas foi ali que eu fui aprendendo como era, né? Como seria viver em uma relação que cada um faz o que quiser. E aí eu percebia que precisava também estabelecer algumas regras, para que eu também não me sentisse deixada de lado, ou me sentisse menos importante que a pessoa, né? Enfim, são muitos contextos, é muito difícil. E é isso, é muito fácil fazer parte da monogamia. Você tá com a pessoa, já as regras são conhecidas por todo mundo, né? As regras sociais ali, que os dois só podem ficar juntos um com o outro e acabou. E é muito mais desconfortável você se abrir para uma nova coisa, que você tem que estabelecer as suas próprias regras, que você tem que, né, analisar a sua própria vida e saber quais são os seus limites, até onde você fica confortável, a partir de quando já começa o seu desconforto, e também mudar, a sua perspectiva de como você enxerga aquilo. Porque, igual eu falei no último episódio sobre perspectiva, qualquer coisa, se você usar uma perspectiva diferente, você pode ter uma opinião diferente. Então, eu comecei falando o vídeo sobre isso. Se você usar a sua religião para argumentar qualquer uma das suas opiniões, ah, eu sou contra a homossexualidade porque é pecado. Então, você já usou a sua religião para argumentar, não, vai ser muito difícil você conseguir enxergar de outro lado com outros olhos. Agora, se uma pessoa chegar e falar, olha, eu também sou religioso, mas Deus me ensinou que todos somos irmãos e que o amor ao próximo e blá blá blá. Então é isso, sabe? Você tem uma perspectiva diferente, mesmo usando a religião, você tem uma perspectiva diferente daquilo. Então é muito fácil, né? Tipo, pegar alguma opinião polêmica e basear em alguma coisa e fechar sua cabeça para não interpretar aquilo de uma maneira diferente, né? E a monogamia é a mesma coisa. Se a pessoa pegar e falar, ah, eu acho a não monogamia, ou eu acho o relacionamento aberto, é uma falta de respeito. Pronto, você já baseou a sua opinião, não importa qual seja o argumento que você use, você usou alguma coisa para basear a sua opinião de que a não monogamia é falta de respeito. E não importa muito o que a outra pessoa fale, ela não vai te convencer de que não é falta de respeito se você mesmo não se der conta de que não. E se eu basear minha opinião em outra coisa? Se eu basear minha opinião de que é muito difícil casais monogâmicos ficarem muitos e muitos anos juntos sem que algum dos dois lados traia, ou, né, ou sem que algum dos dois lados precise terminar porque, sei lá, se interessou por outra pessoa, ou enfim. Pode ser qualquer um dos assuntos, ou um dos lados não tá mais feliz, ou falta. Entrou muito na rotina, e aí ninguém consegue mais ser feliz na relação porque tá muito rotineiro e falta aquele fogo e falta. Então, você pode usar a opinião que você quiser, sabe? Sobre isso. Você pode usar a opinião de que, ah, é falta de respeito, e aí você tá usando essa perspectiva de que é falta de respeito. Ou você pode usar a perspectiva de, realmente, na maior parte assim, para não falar 100%, porque a gente não conhece a realidade de todo mundo, mas na maior parte dos relacionamentos de longa duração, é difícil não ter tido nenhuma traição, nenhuma pulada de cerca, nenhuma Entendeu? Porque é isso. A gente tem que aceitar que é o que acontece. Não é, ai, nos tempos de hoje tá assim. Porque não? Nos tempos da minha bisavó já era assim. Os meus bisavós, todos, já. Meus avós também, todos, de alguma maneira, pularam a cerca. E aí foi descobrir anos depois que tinha irmã, que tinha uma prima, que tinha uma filha, não sei aonde, outro estado. Porque isso acontecia desde sempre. E aí a mulher é sempre a que é a condenada, porque é a mulher que fica, né? Geralmente, não vamos generalizar, porque tem mulher que trai também, mas geralmente o que acontece é isso, o homem trai, a mulher fica ali, às vezes contrai até uma doença que o homem pegou por aí, porque mentiu e tal. Então, se a gente for pegar por essa perspectiva, é muito melhor a gente estabelecer um relacionamento aberto que tenha regras, né? Tipo, ou vamos abrir por um tempo, ou vamos abrir sem contar um pro outro, ou vamos abrir, mas só quando a gente estiver junto. No mesmo ambiente a gente pega, ou não vamos pegar pessoas conhecidas do nosso círculo de amigos, ou vamos só entrar no Tinder e descobrir pessoas de longe, pessoas diferentes. Então, pode ser a regra que vocês quiserem. Estabelecer essas regras e os dois lados poderem conversar sobre isso, poderem estabelecer os limites que eles acham necessário para manter o respeito no casal e manter também sempre essa experiência, essa chama acesa de fogo e tal, porque tá sempre saindo da rotina, tá sempre vivendo coisas diferentes. Eu acho isso muito mais vantajoso do que, né, viver uma relação monogâmica porque aquilo é o certo culturalmente, sendo que no final das contas todo mundo sabe que, né, a maior parte dos casais, eles, algum deles já traiu. Então, qual é a perspectiva que a gente vai usar para basear a nossa opinião? É muito, né? Assim, é muito complicado. A gente tem que ter a cabeça muito aberta mesmo, para saber como a gente vai, abrir essa possibilidade na nossa vida, ou simplesmente começar a pensar a respeito. Que acho que pensar a respeito já é um passo, né? Agora, como propor isso para a pessoa? Essa parte é a parte mais difícil, porque ou a pessoa pode achar muito legal, ou a pessoa pode achar uma puta falta de respeito, porque da mesma forma, ela enxerga que o relacionamento aberto é falta de respeito, ou que tá propondo o um relacionamento aberto porque acha que quer pegar todo mundo, ou tá propondo um relacionamento aberto porque acha que não ama mais. E não é nada disso. Tipo, eu nunca vivi uma relação tão boa na minha vida inteira como essa relação que eu tô vivendo agora, que é uma relação total baseada em respeito, baseada em respeitar os limites do outro, baseada no conforto, baseada na, né? Tipo assim, realmente sair da rotina total e sair da zona de conforto, que é o que a gente faz sempre. Mas sempre, né, naquilo. Sempre, sempre no respeito, sempre conversando sobre e não deixando o outro desconfortável. Então, é muito difícil você propor isso quando a pessoa, né, tipo, quando maior parte das pessoas já enxerga o relacionamento aberto como isso, é putaria, vai ficar com todo mundo, vai sair pegando geral. E acho que, nossa, é muito mais profundo que isso. Você precisa conversar muito, né? Igual eu falei antes, precisa estipular as regras, precisa ter uma relação aberta o suficiente, no diálogo, né? Pra que aconteça, porque senão é isso. Mas de qualquer forma, não, abrir a relação não é uma garantia de que o relacionamento vai dar certo. Igual a monogamia também não é uma garantia de que o relacionamento vai dar certo. Porque as relações humanas são muito complicadas, né? As relações humanas, né? Sei lá, dependem muito de várias coisas, dependem dos nossos sentimentos que mudam o tempo todo, dependem da nossa sociedade mesmo, que muda também o tempo todo, dos critérios que a gente usa, das opiniões, das perspectivas que a gente usa para basear, né, nossas decisões. E tá tudo bem também, tipo, testar isso por um tempo e aí perceber que não é aquilo que você quer. Mas é aquilo, tem que ter muita segurança de si, dos dois lados. Porque é muito fácil, né, você imaginar que a pessoa ficou, sei lá, ficou com outra pessoa e que essa pessoa foi muito melhor que você. É muito fácil a gente chegar nessa etapa, assim, sabe? Nessa conclusão. Ficou com fulana, fulana é muito melhor que eu, né? Tipo assim, vai me trocar por ela. E, cara, nossa, é muito delicado, porque real, pode acontecer, né? Eu não vou te falar assim, ah, não, é impossível que isso aconteça. Não é. Não é impossível. Só que você tem que ter a segurança de si que vocês têm um relacionamento sólido, que é um relacionamento baseado em amor mesmo, é baseado em confiança, é baseado em respeito. E que ficar com uma outra pessoa não significa, tipo, nada além de carne, né? Carnal mesmo, assim. Além de sexual, sei lá. Eu não sei como explicar isso dessa forma. Mas é que isso não significa que a pessoa, enfim, vai necessariamente, enfim, te trocar por essa outra pessoa. Mas eu não sei como explicar como eu saí da pessoa de 10 anos atrás, que era completamente a louca da monogamia, ciumenta excessiva, pra ser essa pessoa hoje que vê o boy beijando uma outra pessoa e não sente absolutamente nada e não acha que ele vai me trocar por ela. Eu acho que eu cheguei só nessa etapa de se me trocar por ela também. É ele que perde, porque eu sou uma pessoa incrível. Eu acho que foi esse momento em que eu não coloquei o relacionamento como uma prioridade na minha vida, ou como se, meu Deus, se esse relacionamento acabar, eu vou morrer, como era há 10 anos atrás, porque era isso, a minha vida era baseada naquele relacionamento. Eu não tinha uma vida fora do relacionamento, eu não tinha as minhas próprias, sei lá, meus próprios amigos que não fossem amigos do casal, eu não tinha minha rotina que não fosse a rotina do casal, eu não tinha um final de semana que não fosse o final de semana do casal. E hoje é totalmente diferente, já trouxe aqui em outros episódios, sabe? A gente combina de ter um final de semana que a gente vai ficar sozinho, que seja só pra ele ficar passar o final de semana todo jogando videogame, ou passar o final de semana todo, sei lá, vendo série, ou sair com as minhas amigas e ele sair com os amigos dele. A gente criou essa rotina de que cada um tem uma vida individual. Né, tipo, a mais do que a vida do casal, separada da vida do casal. E não era a realidade que eu vivia 10 anos atrás. Então, acho que a partir do momento que eu percebi que eu tinha uma vida além da minha vida de casal, e que se a minha vida de casal, por algum motivo acabar, eu vou ficar super bem, porque eu tenho a minha vida né, a minha vida individual, e que de repente eu vou achar depois outra pessoa que vai me corresponder muito mais do que essa pessoa que decidiu não estar mais comigo. Então acho que também foi só esse sofrimento de passar por tantas relações que não deram certo que me fizeram entender que eu não vou morrer se essa pessoa não quiser mais ficar comigo. E tá tudo bem, sabe? Sabe? Não, realmente não é o fim do mundo. Então, eu acho que a primeira parte disso é entender isso, que tipo, esse relacionamento não resume quem você é, esse relacionamento não é a sua vida inteira. E tá tudo bem, né? Terminar tá tudo bem. Você acha outra pessoa depois, é isso mesmo. Então, acho que quando eu entendi isso, eu consegui levar o relacionamento muito mais leve, sabe? De realmente estar com a pessoa não porque eu preciso dela, mas porque a gente se respeita, a gente se faz bem, a gente decidiu e a gente decide ficar junto todos os dias, mas que a gente tem essa noção de que talvez um dia a gente não queira mais ficar junto, porque isso pode acontecer, né? E aí foi a partir daí que a gente percebeu que pode a gente fazer o que a gente quiser, né? Contanto que respeite o outro, enfim, e que os dois estejam de acordo e que os dois estejam felizes, vale tudo. Então, como que funciona, né, o meu relacionamento? Porque eu sei que vocês estão aqui só pela fofoca. Então, se você ouviu até aqui, você merece ouvir essa fofoca. E eu vou falar rapidamente, porque assim, né, a gente não tem muito uma regra estabelecida ao longo prazo. Nossas regras são meio que pra semana ou pro mês. Então, a gente conversa e a gente nunca estipulou, vamos ter um relacionamento aberto a partir de hoje. E cada um faz o que quiser da vida, não é assim. A gente tem algumas regrinhas que, ah, isso é ok, isso não é ok. A gente já tem uma relação comunicativa, então a gente fala quando a gente acha outras pessoas bonitas e a gente fala junto. O fato de eu ser bi ajuda bastante, no quesito, enfim, ver ele elogiando outras mulheres, olhando para outras mulheres. Isso é algo que eu já, né, tipo. Já faz tempo que eu sou assim, não é algo dessa relação. Já faz tempo que eu não me incomodo com esse tipo de coisa e eu ainda olho e falo junto, né? Tá passando uma menina bonita, a gente fala, nossa, olha que mina gata, juntos. Porque a gente acha que isso é saudável pro relacionamento. E é isso, é o papo da insegurança que eu falei antes. O fato dele falar que tem uma outra pessoa bonita passando não me faz pensar que ele gostaria de estar com ela, ou que eu não sou bonito o suficiente como ela. Às vezes eu não sou, e é isso, né? Tipo, vai, tá passando uma Gisele Bündchen da vida. Eu não me acho bonita quanto ela, mas assim, não tem problema nenhum, porque no fim das contas, É isso, tipo, não tem relação o fato de você achar uma pessoa bonita, aleatória, passando na rua, e você ter uma relação com essa pessoa e amar essa pessoa, enfim. Então a gente sabe separar isso, e isso é a parte que é a parte mais fácil. E aí vem as outras partes que são partes mais carnais mesmo da coisa, né? Então, igual a gente teve o carnaval agora, a gente foi pro Brasil no carnaval, e aí a gente teve um dia, né, do carnaval que cada um ficou com outras pessoas, e enfim, foi isso. E às vezes as pessoas se chocam muito, né? Tipo, é uma polêmica muito grande, é difícil falar assim abertamente, porque as pessoas se chocam muito. E falam que, ai, não tem respeito, ou ai. E não é, não, absolutamente não é, sabe? A gente foi pro carnaval, a gente aproveitou esse dia específico de cada um ficando com quem quisesse. E aí depois, no final, né, no final do rolê, a gente foi embora junto, e aí ficou de amorzinho, e aí foi jantar, e aí não sei o quê. E é isso que a gente faz, a gente, tipo, não. Sei lá, não tem. Sei lá, é muito difícil, tipo, chegar e explicar como eu era a pessoa de 10 anos atrás, a louca do ciumenta, que se torna a pessoa hoje que, tipo, não se frustra ou não fica, sei lá, triste de ver a pessoa que ama, enfim, beijando outra pessoa. E isso é uma relação que eu tenho hoje, né? Eu não sei com outras, em outros tipos de relações, e se em relações futuras isso também funcionaria. Mas a relação que eu tenho hoje funciona muito bem, e tipo, a gente se ama muito, a gente se respeita muito, a gente conversa muito, a gente é muito parceiro de tudo. E enfim, foi legal viver, é legal viver dias assim, de experiências onde a gente fala, ó, hoje tá tudo bem a gente fazer isso, sei lá, e aí a gente faz naquele dia. Não é como se um fosse, sei lá, ter um date com outra pessoa e levar a pessoa para casa, porque aí era uma etapa que eu não poderia conseguir, que eu não poderia aceitar, sabe? Eu não poderia aceitar que ele vai sair de date com outra pessoa, e aí vai levar essa pessoa para casa dele, e aí vai ficar lá o date, vai dormir com a pessoa, aí é outro rolê. Então as nossas regras são mais estipuladas no negócio do rolê ali mesmo, né? Do momentâneo e tal, e aí depois a gente volta para casa. E a gente volta no nosso ninho do amor, digamos assim. Então, tem funcionado muito bem, a gente vive coisas muito legais e a gente tá real, assim, muito feliz, assim, a gente tá espontâneo, digamos assim, numa felicidade genuína. Enfim, é isso. Fica a fofoca para vocês. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, dessa reflexão, desse bate-papo que eu tive comigo mesma, com as vozes da minha cabeça. E eu quero pedir para você, se você gosta desse episódio, se você gostou desse episódio, se você gosta desse podcast, de não esquecer de seguir, o podcast, de deixar sua avaliação, porque é bem importante aí para a distribuição do conteúdo, tá bom?